o início é.
Já cá já estamos
outra vez. Já cá estamos outra vez.
Não está pronta para este início, esperem.
Pois, porque hoje é a tua história, não é?
Sim.
Ah.
Isto quando toca a nós é um bocadinho mais complicado.
É um bocadinho diferente. Ai, hoje estou tão relaxada.
É
estou
isso.
Estou tão relaxada.
Encosta-te atrás, desfruta.
Vou beber café, vou cruzar a perna, vou desfrutar.
Ora bem, eu hoje trago-te uma história portuguesa.
Portuguesa.
E muito antiga. Estamos a falar de uma história passada no século XIX, em Portugal, chamada O Crime da Rua das Flores.
Não posso. Mas isso não é um livro do...
É, a tragédia da Rua das Flores do Eça de Queiroz.
Exatamente.
Exatamente. Mas não tem nada a ver.
Ah!
Para grande desilusão minha, eu, peraí, é um crime que é o crime da Rua das Flores, não tem nada a ver com essa de Queiroz e com a tragédia da Rua das Flores, okay. Isso é uma história que eu acho que até se passa em Lisboa. O crime da Rua das Flores é na Rua das Flores do Porto e é um crime que ocupou os jornais da altura de tal maneira que até se acha que a condenação e que o julgamento até foi um bocadinho influenciado pelos mídia e pelo que as pessoas diziam. E foi uma história que eu, ao ler, comecei-me a perceber que era tão possível que fosse agora, igualzinho, com os mesmos tipos de intervenientes, com o mesmo tipo de exposição mediática, que nós agora falamos dos jornais serem imediatos e temos o ciclo noticioso, mas na altura também havia assim uns pasquins de sensacionalismo e as pessoas... E é um crime na alta sociedade do Porto, portanto estamos a falar
Estou
de pessoas...
ansiosa, vamos lá!
Muito endinheiradas e com muitos relacionamentos importantes e temos aqui um escritor famoso, temos aqui médicos famosos e tudo assim, uma cena...
Estou
montada.
Preparada.
Estás preparada?
Estou preparada, vamos
então,
a
Então, vamos viajar até 1890.
1890.
1890, no Porto. Temos uma família que eu queria expor aqui a árvore genealógica só para se perceber, porque isto depois pode ter a ver com motivo e com ganância e essas histórias assim, mas...
Não tenho que tomar nota de nomes, olha que eu tenho uma memória para nomes ao longo da
podes... Olha, eu que já sabia esta história, tive de rever várias vezes, porque os nomes são todos, porque há um o nome do pai igual ao do filho, e depois o sobrinho e o enteado e o... E, portanto,
okay,
eu tenho
okay.
aqui as minhas notas. Ah, eu vou dizer aos ouvintes o seguinte, ouvintes, como se nós tivéssemos ouvintes. Mas eu sou muito menos metódica que a Paula e organizada, portanto a Paula fez um trabalho incrível no outro episódio com a história dela e eu ainda nem sei muito bem como é que vou contar isto tudo porque só tenho assim umas notas e os desenhos.
Adoro!
Mas fingers crossed, vamos a isto. Então, 1890 e temos aqui uma família do Porto que é um senhor chamado António Sampaio que se casou com uma senhora chamada Maria Carolina. E o António Sampaio é das maiores fortunas do Porto. É uma fortuna feita na indústria do linho e é conhecido como uma das famílias mais ricas do Porto. O António Sampaio e a sua mulher Maria Carolina tiveram 3 filhos. Tiveram 2 filhos homens e uma filha mulher. Um dos filhos é o Guilherme, que veio a morrer muito cedo e que teve 2 filhos, ele próprio. Portanto, temos o Mário e a Maria Augusta. Outro filho, o Sampaio Júnior, portanto, filho do Sampaio ricaço. Que entretanto ficou viúvo e se juntou a uma artista inglesa que era a Miss Lothie Canter, que fazia assim umas coisas em Lisboa. E depois temos a Maria das Dores, que é a filha mais nova, que se casou com o Dr. Urbino de Freitas. E é sobre o Dr. Urbino de Freitas que versa esta história. Porque
muito
o bem. Dr. Urbino de Freitas é que é o nosso presumível assassino.
Já estás a revelar.
Já estou a revelar.
Muito bem.
Porque a história, nós sabendo o que é que se passou, é muito mais gira ir perceber depois o porquê. Portanto, o Urbino de Freitas é um homem muito bem conectado na sociedade, casado com esta descendente do António Sampaio, portanto, ela com muito dinheiro e ele muito bem relacionado. O seu melhor amigo na vida é o autor Camilo Castelo Branco.
Ah!
Que o defendeu muito a vida toda e que escreveu coisas sobre ele. E, portanto, é um médico afamado da sociedade portuense e que entra aqui na história sempre como um bom samaritano na história toda. Mas como é que a história começa? Portanto, estamos em 1890 e num belo domingo a senhora Maria Carolina, a mulher do Sampaio e, portanto, a avó daquelas crianças... que falámos, e sogra do Dr. Urbino, está em casa com os seus netos, porque o neto Mário e a Maria Augusta ficaram órfãos porque o seu paizinho morreu e a mãezinha também, e portanto viviam com a avó, e a neta Berta, filha do tal Sampaio Júnior, que era outro que namorava com a inglesa, o outro filho, pronto, e ela estava com os três netos em casa e receberam uma embalagem no correio, três caixinhas de cartão com umas riquíssimas amêndoas brancas, porque era a Páscoa, era a altura da Páscoa, umas riquíssimas amêndoas brancas e umas amêndoas coloridas e uns bolinhos de coco e de chocolate no correio. E ela achou aquilo assim estranho. Era domingo à noite, domingo de Páscoa, os miúdos já deviam ter comido muitos doces e ela pensou, ah, deixamos para amanhã, meninos, não comam já tudo e tal. E então, na segunda-feira, lá resolvem comer os docinhos e as amêndoas que chegaram misteriosamente pelo correio, sem, como é que se diz? Sem...
Dedicatório, sem...
Exato.
Não é dedicatório.
Não se sabia quem era.
Exatamente. Sem remetente e sem destinatário, digamos.
Pronto.
Assim.
As meninas acharam aquilo muito amargo e disseram ao Mário, ao primo, olha, come tu, que a gente não acha graça a isto. E o lambal do Mário foi-se às amêndoas e aos bolos, como se não houvesse amanhã. E, portanto, nessa noite, segunda-feira, fica tudo muito mal da barriga. Muito mal da barriga, as meninas coitadinhas vomitam e vão para a casa de banho. É melhor não sermos gráficos agora. Vai haver coisas piores. Aviso já. O desgraçado do Mário está que não pode. O Mário tem 14 anos, o miúdo.
É o mais velho?
É o mais velho. Portanto, as outras miúdas são mais pequeninas, são mais novinhas. Mas também comeram menos, portanto, elas têm ali umas maletas, mas aquilo vai melhorando. O Mário não melhora. O Mário não melhora e a Maria Carolina, às tantas, a avó, diz, não, vamos chamar, vamos chamar o médico. Já agora tenho um genro, que é médico, o Urbino, vamos chamar o Urbino para vir cá a casa ver o que é que se passa. E o Urbino vê aquela cena e diz, ah, isto está muito mal, o que ele precisa é de um clister de alfazema.
Ouve! Que toda a gente sabe da grande eficácia dos clisteres de alfazema.
Mas encheram o rapaz de clisteres de alfazema. Aquilo foi pá,
e na altura não havia microlax, portanto, tinha que clister à séria, não é?
Esta história deve ter. Pá, esta história tem coisas fantásticas, só que eu aprendi-me isto porque eu acho que a história dos clisteres de alfazema. Estou muito mal da barriga. Ah, porque depois há citações, porque este caso, como foi a tribunal, e depois a maior parte das provas são provas testemunhais e, portanto, é as pessoas a falar. Nós temos muitas citações da altura escritas em jornais. Então era o Mário dizia: ai, a vozinha que eu me vou. Opa, eu tinha isso aqui guardado e agora já não sei onde é que pus, mas era isso que eu queria dizer. Pronto. Então, há uma data de clisteres ao rapaz. As primas queixam-se dores de cabeça, o rapaz queixa-se dores em todo lado. Ai, grita: mamã, mamã, eu morro, o clister do tio matou-me, eu não queria morrer, anda a casa à roda, eu não o vejo.
Opa, coitada da criança, a sério.
Clisteres de cidreira, peço imensa desculpa, eram clisteres
de grande diferença.
Não é?
Clisteres de cidreira, meu Deus.
Pronto, clisteres de cidreira. Aquilo é uma agonia completa, o rapaz não melhora, as meninas acho que melhoram, o rapaz não melhora, cada vez piora mais, quanto mais clisteres de cidreira e mais atuação do tio Urbino, mais o rapaz fica pior. Aparentemente o tio Urbino manda chamar outro médico e manda chamar outros colegas para consultar, no caso, para poderem ajudar, portanto ele nunca fica completamente sozinho com o sobrinho e a coisa não é, ele não é tido como imediato responsável, mas a Maria Carolina está logo desde o início com a pulga atrás da orelha e acha que aquilo, não, este meu genro...
Ele chama uma segunda opinião?
Chamam segunda opinião, terceira opinião, às tantas já há muitos médicos envolvidos, mas o rapaz acaba por falecer, pronto. E ela diz logo, foram envenenados, os meus netos foram envenenados, e isto aconteceu aqui qualquer coisa. Entretanto, começam a questionar toda a gente à volta daquela família, o que é que poderá ter acontecido, o que é que poderá não ter acontecido. E uma das netas, que era a filha do tal Sampaio Júnior, que andava envolvido com a rapariga inglesa, Eu nunca vi nenhum sítio a dizer especificamente que ela era da má vida ou alguma coisa assim. Mas a forma como falam dela, eu acho que havia ali qualquer coisa.
Sim, já na altura era uma escandaleira.
Eu acho que ela trabalhava tipo como nos cabides de uma entrada de uma casa de chá, uma coisa assim. Okay. Mas isso se calhar é código para outra coisa que a gente não sabe, porque é 1890.
Okay.
Se calhar, pronto. Okay. Mas eu acho que a malta não era assim, não ia muito à bola com ela. E portanto começaram a levantá-la
mas
como
será
suspeita.
Que havia escandaleira numa família assim toda bem posta.
Pois, de certeza, então. Ele era viúvo, tinha uma filha e agora estava-se. Aliás, já te vou explicar o que é que aconteceu, porque isso faz parte realmente aqui do motivo, talvez. Pronto. Então ela começa a ser apontada como possível suspeita. Do género querer afastar os miúdos do pai ou querer
mas porque ela é a madrasta deles?
Ela é a madrasta deles. Okay. Ela era a putativa madrasta. E porquê que eu digo? Coitadinha da senhora. Porque no momento em que isto acontece e o Mário, o rapaz, morre, o Guilherme, portanto, o pai desta outra menina e namorado da inglesa, estava morto também. Tinha morrido há cerca de 2 meses. E, portanto, quando alguém diz, se calhar vamos falar com esta senhora inglesa, porque morreu o namorado dela e agora morreu o primo, mas numa casa onde, se calhar, o objeto do crime eram as 3 crianças ou todas, vamos lá falar com esta senhora. E ela diz logo de imediato, não, vocês têm de olhar é para o Urbino, porque o Urbino é que tratou o meu namorado quando ele morreu, porque ele morreu de uma grande dor de barriga e de uma coisa, uma aflição enorme, no Hotel Central do Porto.
E que já tinha sido o Dr. Urbino a tratá-lo.
E foi o Dr. Urbino a tratá-lo. Portanto, as coisas não parecem bem para o Urbino, pois não?
Não parecem, não.
Nada bem. Pronto.
Mas olha, se calhar já me estou a antecipar. Mas o objetivo em Páscoa, uma caixinha de doces para uma casa. Isto é, estão a fazer de alvas crianças.
Completamente. Docinhos, não é? Coisas.
Era objetivamente para as crianças.
Pois. Como é que é? Porquê é que eu te falei aqui da árvore genealógica e do possível motivo? É que realmente, vamos ver, temos o casal António Sampaio, que são os que têm o dinheiro.
Uhum.
Neste momento já só a avó Maria Carolina é que está viva, ou o avô já não está vivo. Portanto, ela é que tem a fortuna da família. Eles têm 3 descendentes, o Guilherme, o Sampaio Júnior e a Maria das Dores. Ora, o Guilherme já está morto. Já morreu antes. O Sampaio Júnior morre 2 meses antes desta Páscoa, desta situação da Páscoa, nas mãos do Dr. Urbino. A Maria das Dores, a terceira filha, é casada com o Dr. Urbino. E, portanto, há aqui um possível motivo, que é os descendentes...
O dinheiro está todo a ir para aquelas
3 crianças que são os descendentes dos outros 2 filhos. E, portanto, se eu eliminar aquelas 3 crianças, se calhar esta herança fica toda do meu lado. Pronto, isto é um, como se diz na gíria, seponhamos. Seponhamos. Portanto, a Miss Lottie, inglesa, percebe-se que está a ser feita suspeita e diz logo, não, vocês vão mas é ver o que é que o Dr. Urbino está a fazer, porque ele é que tratou o meu namorado. Pronto, então o que é que aconteceu ao Dr. Urbino e ao Sampaio Júnior, que morreu naquela altura, 2 meses antes? O Sampaio Júnior ia ao Porto para pedir ao pai a bênção no casamento com a inglesa. Portanto, aquela coisa ia-se efetivar. Ele ia casar com aquela rapariga e ele queria fazer daquilo uma coisa séria. E ficou hospedado no Hotel Central do Porto. E teve uma grande aflição da barriga e estava muito mal e passou muito mal numa noite. E quem é que se lembrou do cunhado? O meu cunhado é médico. E vou chamar o meu cunhado, então lá foi o Dr. Urbino, que lhe administrou...
Um clíster de cidreira.
Pois. Portanto, houve clísteres de cidreira em abundância.
Tu achas que era uma prática comum na altura, ou era terapêutica exclusiva do Dr. Urbino?
Não, eu acho que devia ser, tipo, para limpar... Há clíster de cidreira, é para limpar, e devia ser assim uma prática
tudo,
comum.
Era
tipo,
tudo corrida,
a barriga, clíster de cidreira.
Ok.
Pá, que é uma coisa que é um bocado inofensiva, não é?
Se pensar
parece
nisso,
que não.
Mas afinal não.
Pai, mas o que é que aquilo lá tinha que...
Pois.
Pronto. E então aquilo foi também uma situação muito horrível. O rapaz, o senhor morreu numa agonia enorme. Acho que aquilo foi uma coisa do outro mundo. Claro que o Dr. Urbino também mandou chamar colegas para o ajudarem. Portanto, isto também não foi uma coisa. A gente está sozinho com ele num quarto hotel, no Hotel Central. Ai, acabei de bater com a caneca do café no microfone. Somos super profissionais. Tchim, tchim, ouvintes. Pronto, e então, agora, pondo estas duas coisas em perspectiva, não é? Temos aqui um cunhado a morrer nas mãos dele 2 meses antes, temos o sobrinho a morrer novamente, foi uma situação complicada. O cunhado já estava enterrado e morto e não havia, na altura, grande suspeita sobre alguma intenção maliciosa. Morreu porque teve um desarranjo, uma coisa muito complicada, ele, coitado, sofreu imenso e morreu. Mas agora, perante isto e perante a situação dos miúdos, já se começa a levantar outra questão, não é? Que se calhar existe aqui um historial e se calhar claro. Existe aqui... como é que se diz, motivo, meios e oportunidade, claro. Não é? As três coisas estavam a existir, portanto, ele, sem o cunhado e os sobrinhos, a mulher seria a única herdeira da fortuna Sampaio.
Pois.
Pronto. Isto, eu estou aqui a dizer isto, mas as pessoas desta família ainda existem, não é? Os descendentes desta família.
Alegadamente. Isto é tudo alegadamente.
Isto é tudo alegadamente.
Alegadamente.
Porque, coitados, imagina tu seres descendente desta família e teres esta situação, porque, entretanto, isto era super conhecido, não é? Queres ver que o Dr. Urbino... quis despachar os sobrinhos e quis despachar...
E deves ter ainda esse estigma, e então a sociedade do Porto, que apesar de tudo é relativamente pequena,
claro,
não é?
Claro, e...
Outro, pumba!
Pumba! Quem está de fones, eu peço imensa desculpa. Pronto, depois há todo um leque de histórias contraditórias que o desgraçado do Urbino, quando vai testemunhar, vai dizer. Portanto, há aqui imenso diz que disse, imensas coisas que não fazem sentido nenhum. Ora, ele inicialmente tem um alibi para a história do seu cunhado e dele dizer que não estava no Porto, não estava no Hotel Central, estava na casa de um grande amigo, do António não sei quantas, e o grande amigo lá diz que sim, que ele estava na casa dele e tal. Mas depois veio-se a descobrir...
Mas a senhora inglesa não viu...
Não viu nada, ela nem estava lá.
Ah.
Nem estava lá. Ela só sabe que as suspeitas estavam a recair sobre ela e ela imediatamente diz, não, olhem, mas é para o cunhado dele, que ele é que o tratou. E, okay. E realmente os sintomas... E o modus operandi é muito parecido com a morte do sobrinho, não é? Que aquilo, ficar é mal da barriga e durante a noite e depois os clisteres e depois, pronto. Portanto, o Dr. Urbino inicialmente diz que naquele dia do Hotel Central e do cunhado ele nem sequer estava lá, ele estava na casa de um amigo. Depois veio-se a descobrir uma carta que ele escreveu ao amigo a dizer, olha, não te importas, diz às pessoas que eu no dia tal estava na tua casa.
É que eu vou
todo de visita a uma senhora que é casada e a senhora não quer que se saiba e portanto eu não quero criar aqui um choque e não sei o quê, mas portanto ele andou ali a construir um alibi para os dias da morte do cunhado.
Ok.
Portanto, as coisas... Eu estou-te a fazer este plano todo, porque as coisas a nível circunstancial não parecem nada bem para o Dr. Urbino. Não. Depois, a nível de prova...
A má disposição do cunhado inicial, sabe-se alguma coisa do que é que despoltou aquilo, antes dele chamar o Dr. Urbino?
Olha, se calhar sabe, mas eu não sei.
Estou-te a devolver as perguntas muito duras de pesquisa.
Se calhar até sabe, mas eu por acaso não faço ideia. Mas posso também, enquanto estamos aqui a conversar, ir ver se eu por acaso... Eu sei que ele era muito boémio e, portanto, e uma figura muito habitual
porque senão foi dos morgadeiros de Lisboa. Fantástica para ele.
Pronto. Ah, ela era caixeira no bazar dos irmãos Barella no Chiado, a Miss Lotti.
Ah.
Agora é que eu estou a ver. Eu devia ter estado mais atenção a isto, mas pronto. Ora, ele foi vítima de uma congestão cerebral durante uma agonia horrorosa com vómitos sanguíneos que se deitaram fora por indicação do cunhado, Urbino de Freitas, que tinha sido chamado para o auxiliar. Portanto, isto é a circunstância da morte dele. Pronto, é o que se sabe. E onde é que eu ia? Portanto, as coisas contraditórias. Portanto, ele afinal tinha estado no Hotel Central e não em casa do tal amigo. Ele diz que não tratou as crianças com nada, que só sugeriu sais de frutas. E na casa da Rua das Flores, que foi onde a criança onde morreu, o Mário, todos lá estavam a mando dele a aplicar clisteres de cidreira que ele tinha mandado fazer, mas ele diz que não os tratou diretamente, que só tinha recomendado sais de frutas e que recomendou que chamassem um médico. E acho que isso também é verdade, chamaram efetivamente o médico. E depois, a estocada final deste processo, em termos de provas circunstanciais, foi um senhor brasileiro que vinha num comboio em Portugal, para Chaves, ou olha, não sei, que andava num comboio e que conhece um senhor com ar muito misterioso, de óculos escuros e chapéu, e com ar de quem estava a querer esconder-se, que lhe pergunta se ele ia... foi em Coimbra, e se pergunta-lhe se ele ia para o Porto. E o senhor brasileiro disse que sim, estavam-se a conhecer na viagem, e o senhor de óculos escuros disse que ele não se importava de levar uma embalagem para o correio, que ele tinha para entregar uns doces a uma namorada, e queria fazer a surpresa, queria que alguém no Porto pusesse aquilo nos correios, para aquilo chegar a casa pelos correios, para ele depois fazer a surpresa de estar ele próprio no Porto e surpreender a namorada. Portanto, isto foi o que lhe disse. E o senhor brasileiro acedeu e foi então pegar na embalagem, na encomenda, e foi pôr aquilo nos correios, ele próprio, para chegar à casa das Rua das Flores. Este senhor brasileiro tinha muito medo de testemunhar, mas acabou por testemunhar em tribunal e identificar o Urbino
como o senhor,
como o senhor misterioso dos óculos escuros e chapéu. Imagina, comboio para o Porto, 1890, um misterioso de óculos escuros e chapéu. Pá, isto é tudo altamente cinematográfico. Eu quero
ir, não sei para onde, para apanhar o comboio.
Para... Sim, para ter outra pessoa a mandar a embalagem e não ser ele a enviar a embalagem. Isto não havendo, na altura, CSIs, nem provas forenses, nem nada. Portanto, mas ele já estava ali com aquilo, com a pulga atrás da orelha. Ora, porquê é que eu também trouxe este caso, que eu acho muito giro e estou super entusiasmada? É que... Este é o primeiro caso em que existe um levantamento de provas forenses de toxicologia de cadáveres em Portugal. E, portanto, é a primeira vez que vamos ter uma exumação de um corpo.
Desenterrar o cunhado.
Exatamente.
Yes. Yes. Foram analisar o corpo.
Autopsiaram o Mário. Primeiro, o caso em apreço é o do sobrinho. Portanto, o cunhado é mais um prego para o caixão daqui da... Mas o caso em apreço é o do sobrinho e é aquele pelo qual ele está a ser julgado. E o sobrinho... fazem um exame toxicológico ao sobrinho. Pela primeira vez em Portugal. Em que se deteta no corpo... elementos de morfina, delfinina e narcaína, que é ópio.
Ah,
e, portanto, estava...
Não foi com cianetes,
pejadinho de drogas opiáceos. Exatamente.
Olha, não deve ter sido
exatamente. A dona Maria Carolina dizia assim, pois, esse meu genro, que o meu marido andou a pagar para ir estudar para fora, para ele ir aprender venenos para matar a minha família. Ela disse isto em tribunal. Ela estava determinada que ele tinha sido o culpado. O Camilo Castelo Branco estava determinado que o Urbino não era culpado, que era uma pessoa de muito boa índole, que era incapaz de fazer mal a uma mosca e que era um homem de 5 estrelas e que toda a gente gostava. E isto, várias pessoas dizem, não é uma coisa...
E o uso de veneno é uma coisa... Nessa altura ainda não, porque ainda não havia estes estudos todos sobre assassinos, psicopatas, etc. Mas o veneno é uma coisa extremamente feminina. De matar, as mulheres matam com veneno.
Porque é limpinho, não é? Porque é uma coisa que não faz assim.
Porque é com controle, porque é ao longo do tempo, etc. É muito raro homens envenenadores.
Pois é.
Ou seja, ainda é mais interessante. Ainda é mais como interessante. É que nós pois fizemos
é.
Um deles.
Pois é. Só que agora, no ano 2022, aparece aqui uma pessoa que diz assim, um investigador forense que diz assim. Se isto fosse hoje, este homem não seria julgado desta forma e estas perícias não seriam feitas assim. E eu não sei se a história seria igual. Porquê?
2022, há 2 anos?
Há dois anos, sim. Então, o investigador Ricardo Diniz Oliveira, deixa-me só confirmar que eu estou a dizer aqui o nome. Exatamente, o Ricardo Diniz Oliveira foi o primeiro português a fazer uma autópsia a um cadáver com 130 anos. Porque ele conseguiu abrir uma investigação e exumar o corpo do cunhado e realizar a autópsia. Eu não sei se ele já realizou, se está prestes a realizar, porque eu ainda não sei o resultado disto. Mas o Ricardo Diniz Oliveira é um investigador forense que dedicou 10 anos a investigar o crime da Rua das Flores. Com todos os relatórios forenses da altura, químicos, todas as provas que existiam na altura... que foram, como é que se diz, inovadoras na altura, e ele diz, não, é preciso exumar este corpo e ir ver, porque ele acha que isto não foi 100% cientificamente correto. Será que
correto? Ainda há vestígios passar deste tempo todo?
Diz que sim.
Diz que sim. Como é que dizer?
Toxicológicos. Olha, diz que sim. Porque o senhor foi enterrado num caixão de chumbo que preservou aquilo tudo. Por acaso. Pronto. E então...
E ele está a pôr em causa os resultados toxicológicos daquela altura ou os próprios exames feitos que podem dar outros resultados?
Então, o que é que acontece? O corpo do Mário, sobrinho, tem indícios destes elementos de ópio e morfina que eu te estava a dizer. As amêndoas e os bolinhos, sim, não têm indícios, não tinham na altura indícios destas de nenhum drogas? Destes elementos. Não.
Oh.
Não, de nenhum destes elementos. Pronto. E no corpo do Mário foi inconclusivo. Portanto, não se sabe se... Porque inicialmente, se ele deu a comer aqueles doces, se eles deram a comer os doces às crianças e as crianças se sentiram mal com os doces, a gente vai presumir que é dali que está, claro, o veneno ou a droga, não é?
Claro.
Mas o que os médicos da altura disseram, os peritos disseram em tribunal, é que à medida que houve menos intervenção com as crianças que estavam a passar mal, mas que foi o tempo foi passando, elas foram melhorando. Portanto, se aquilo fosse uma substância, se o opiáceo fosse assim tão forte que as matasse, tinha morto logo e elas não tinham melhorado. O Mário é que foi sujeito a mais intervenção médica. E, portanto, se calhar...
Mas isso não se consegue associar a ele ter comido muitos mais doces que as meninas, que as
não
irmãs?
Não conseguiram juntar uma coisa à outra, provar uma coisa com a outra. O que conseguiram foi provar que ele no organismo tinha esses elementos. E como aquilo foi a primeira vez que se fez um exame toxicológico daquela magnitude, como prova em tribunal, junto às provas testemunhais todas que eles tinham, as provas circunstanciais todas, o desgraçado do Urbi... Eu digo desgraçado porque é assim... Se calhar até não, se calhar sim. Foi condenado.
Foi condenado?
Foi condenado, pronto. Ele foi condenado a 9 anos de prisão, mais 20 anos de degredo.
Sim. 9? Ele mata o sobrinho, 9. Ele mata uma 9. Criança de 14 anos e recebe 9?
9 anos. Então, mas ele era um senhor da alta sociedade, agora andamos a prender os senhores, doutoras.
Ai, meu Deus. Com um comportamento sem ofício que eu te faço
em 1890 se prende um doutor. Eu, por acaso, digo-te, a minha reação inicial foi a mesma. Mas depois fui ver a sentença, porque ele foi 9 anos de prisão, 20 anos de degredo, e o degredo vais para fora do país. Ele foi como é que se diz? Como o Romeu e Julieta, sim, quando eles são exilados. Pronto, o degredo era... vais para uma colónia ou vais para... E nunca mais vens para Portugal, nunca mais praticas a tua profissão. E este senhor morreu... Isto foi numa altura em que ele tinha 30 anos, mais ou menos. Tinha os 30. E ele viveu até aos 60 e muitos. Portanto, ele viveu a vida inteira...
Fora de Portugal.
A tentar exercer e a encontrar sempre barreiras para voltar a exercer. E a tentar provar a sua inocência. Sempre até ao fim. Ele e a mulher, a Maria das Dores.
Ah, que ficou do lado dele.
O tempo inteiro, sempre afirmando-se como inocente, que não tinha sido ele. Aliás, os amigos diziam que nem o motivo era válido, porque ele também era de famílias abastadas e que ganhava muito dinheiro com a sua profissão. Não havia necessidade nenhuma de ele estar a fazer aquela herança toda e de estar a eliminar elementos da família para se fazer aquela herança toda. E, portanto, ele viveu a vida inteira a tentar provar que era inocente e ainda hoje parte da família acha que há aqui uma história mal contada. Pronto, mas no momento...
Existe outra versão dos acontecimentos?
Existe, não, ou seja, nunca se olhou para mais ninguém.
Ok, é isso.
O problema é esse. Nunca se olhou para mais ninguém. Enquanto o cerco caiu sobre o Urbino... Todos os outros possíveis suspeitos e tudo o resto. Porque imagina, agora vem um do Brasil para o tribunal testemunhar a dizer: eu encontrei no comboio de óculos escuros e ele disse-me que não sei. Isto foi tudo uma novela daquelas.
As pessoas deviam estar a seguir isto.
Sim. E depois, ainda por cima, no meio disto também pediram provas psiquiátricas. E então quem é que aparece? O Júlio de Matos.
Oh.
O Júlio de Matos, que descreve assim o Urbano. Urbino. Descreve assim o Urbino. Tem traços de psicopata. Tem a fisionomia de um homem maluco.
Opa! Isso não se pode dizer. Não se diz isso das pessoas.
É repelente. E tem um instinto maléfico criminoso inato. Portanto, e altamente inteligente, diz o Júlio de Matos. Portanto, o Júlio de Matos faz aqui uma avaliação dele que, pá, dá cabo de qualquer pessoa, claro, quer dizer, é que
está
até
a definir um psicopata.
Um psicopata, mas por causa até dos traços físicos, não é? Tem a fisionomia do homem maluco, para já.
Como é que é possível?
Eu acho o máximo. E depois é repelente.
O que é que será que isso queria dizer? É repelente?
Não sei, pá, não se gramaram um ao outro, de pois, certeza, certeza absoluta. De certeza absoluta. Pá, ele está aqui a descrever um colega e um.
Pois, ainda por cima, um colega médico.
Um colega médico, mas está aqui a usar todas as armas. Este julgamento foi um lavar de roupa suja e de coisas horríveis. Pronto, dizem estas coisas uns dos outros. Eu acho isto uma maldade enorme. Repelente e com instinto maléfico criminoso inato, disse o Júlio de Matos. Mas estás a ver esta cena? Tens o Camilo Castelo Branco, que é o melhor amigo do suspeito. Tens o Júlio de Matos aqui a dizer que não, o homem é doido, até olhem para ele, ele tem cara doido. Vê-se claro que é doido, cara. Vê-se logo.
Bem, os jornais deviam estar.
Sim, tudo assim numa animação. E depois houve muita pressão para que isto ficasse encerrado, para que o caso ficasse resolvido e, portanto, esta condenação de 9 anos de prisão e 20 anos de degredo foi tipo, pronto, temos aqui o suficiente e vamos arrumar este caso. O Ricardo Diniz Oliveira, o investigador que esteve 14 anos a estudar o caso, conseguiu uma autorização para exumar o corpo do Sampaio Júnior e fazer a autópsia ao cadáver. Portanto, um cadáver com 130 anos de cadáver. E agora, eu procurei, ainda não percebi se ele já fez, se ainda vai fazer esta autópsia. Pronto, o que é que o Ricardo Diniz Oliveira diz?
Autópsia do miúdo?
Não, não.
Ou do cunhado?
Do cunhado. Do cunhado. Do cunhado. Porque ele diz assim, autópsia do miúdo.
Ou seja, ele acredita nos relatórios da autópsia, está a
mais ou menos,
reanalisar.
Mais ou menos. A tese dele está na net. Eu depois no fim dou as fontes. Olha, eu não sei quanto tempo é que a gente já esqueci-me.
Não faço ideia.
Mas a tese dele está na net e está lá tudo muito explicadinho para quem compreenda. Eu, como não compreendo,
está com uma linguagem um bocadinho
tentei,
mais.
Tentei, pronto, mas ele tem muito material para consultar. Ele tem imensa coisa. Mas o que ele diz, se eu bem percebi, é que à altura, aquela análise toxicológica que fizeram com a melhor das intenções e que lançou um novo ramo de investigação em Portugal e que serviu para o início de uma prova científica muito valiosa, mas aquela especificamente que seria impossível detectar na altura aquelas componentes que eles dizem que detectaram no corpo do sobrinho. E, portanto, o que ele diz é, houve aqui erro de laboratório neste levantamento, porque estas morfinas e estas coisas que eles aqui estão a ver no corpo não poderiam lá estar nesta análise. Pronto. E o que ele diz é, eu quero ir ver o corpo do cunhado para ver que elementos é que estariam presentes no estômago e no, para ver se há algum que seja paralelo ou não. Mas o que ele diz, e conclui isto, ele diz com muita assertividade, é que se o caso fosse hoje, por estas provas ele não seria condenado. O que não quer dizer que ele seja inocente. Claro, ele diz isto várias vezes. Não quer dizer, porque realmente há para aqui uma data de contradições nos relatórios dele, nas declarações do Urbino, há imensas contradições. Ele dizer que estava com uma amante e afinal estava no Hotel Central e afinal encontrou-se com o outro no comboio para lhe mandar a caixa. Pronto. Mas que se fosse hoje, ele não era condenado e, portanto, que houve aqui realmente uma falha da justiça em fazer esta condenação ao Dr. Urbino.
Ainda não se sabe mesmo certezas até hoje.
Até hoje.
Ai!
Até hoje. O que é uma coisa um bocadinho dura para este caso. Quer dizer, há uma condenação, a justiça falou e disse e resolveu. Não é? A justiça resolveu.
O tribunal falou e pronunciou-se.
Mas não, mas ninguém. Ele viveu até ao fim da vida sempre a tentar provar a inocência e a mulher também. Os elementos da família que ainda hoje são vivos dizem que isto é um assunto completamente tabu, porque realmente não está resolvido na cabeça dele. Eu acho que os elementos da família.
E será
hoje
que dentro da própria família é isso? Também há também há opiniões diferentes dentro da família sobre quem é que será responsável por isto.
É o bisneto, um dos descendentes do Urbino, bisneto, trisneto, não sei, é bisneto, diz que isto continua a ser um tabu completo na família. Diz a minha avó, as minhas tias, as minhas bisavós nunca falavam dele, porque isto é uma história muito trágica e com muitas partes traumáticas para a família toda, não é? Porque isto envolvia as pessoas da família, portanto eles nunca falavam todas. E depois ele diz, este descendente do Urbino, diz que não percebe como é que uma pessoa que era tão inteligente e tão reconhecida na sua área e no seu trabalho, e com amigos também reconhecidos e também com uma vida boa e organizada, como é que ele se deixa apanhar por uma coisa tão atabalhoada? Quer dizer, que na verdade, se ele realmente matou o sobrinho e queria matar os sobrinhos, e se realmente matou o cunhado 2 meses antes, não é desta forma tão violenta, com meios à disposição dele e estando ele presente e toda a gente vendo que ele estava presente, como é que uma pessoa que é tão inteligente e psicopata, como dizia o Júlio de Matos, se deixa apanhar, comete erros assim e faz uma coisa desta forma?
Analisando aqui, analisando à distância do conforto deste escritório e das nossas certezas, há montes de coisas que eu acho estranhíssimas. Olha, acho estraníssimo a história do senhor brasileiro no comboio.
Pois eu também.
Porque o que é que o impede de ir com essa mascarado a um sítio qualquer de correios, mandar ele a embalagem?
Porque o senhor brasileiro nem sabia o que é que estava dentro da embalagem. Portanto, até pode ser uma história que até tenha acontecido, mas não ser aquela história.
Mas é um bocado rebuscado. Quer dizer, vai não sei para onde, mascarar-se, apanhar um comboio para apanhar um estrangeiro para enviar a caixinha de bombons. Sabes? Começa a ser um bocadinho demais.
Sim.
Depois, ele manda outros médicos e diz, chamem outros médicos. Isso, claro que ele pode ter aqui muita manha e muita inteligência, mas de repente pedires uma segunda opinião, uma terceira opinião sobre uma coisa que tu queres fazer um bocado de manha ali, também acho...
Não bate muito certo, não é? Tu quererias afastar toda a gente e estares ali sozinho.
Principalmente pessoas com conhecimento.
Claro, claro, claro.
Afastar isso.
Claro. E toda a gente concorda, até quem o vê com maus olhos, como o Júlio de Matos, que ele era extremamente inteligente. Portanto, não estamos a falar de uma pessoa...
Exatamente.
Que não soubesse fazer as coisas se as quisesse fazer.
Exatamente.
Olha, não sei, fica mistério. Eu acho... eu pensei assim, é um caso por resolver, ainda é mais irritante. Mas, na verdade, ele está resolvido. Se bem que não é assim. 130 anos depois vem aqui este investigador
dizer... Manda um e-mail ao Dr. Ricardo a pedir para ele nos enviar as conclusões quando as tiver, que já não vai aguentar.
Nós não percebemos nada disto. Estamos aqui a contar isto como se fosse tipo uma história de cordel, mas se calhar isto tem muito mais informação fidedigna do que eu aqui trouxe. Epá, mas eu achei que era delicioso, porque
Não sabia nada disso.
É muito sensacionalista, todas as pessoas que apareciam no tribunal e tudo isto foi muito... Pronto, as minhas fontes para esta história foram um artigo do Expresso super completo, que tem fotos de toda a gente da família, deles em pequenos, em grandes, adoro. A casa, tudo.
Vamos pôr no nosso Instagram.
A gente vai tentar... Exatamente, vamos pôr. É um artigo do Expresso pelo Nelson Marques, foi um artigo da CNN Portugal pela Susana Pinheiro e foi o site do investigador Forensic Sciences Researcher, Ricardo Diniz Oliveira, que se googlarem o nome dele aparece logo, e ele no site dele tem as informações todas, tem as reportagens que fizeram sobre esta investigação, porque eu acho muito giro uma investigação forense com 130 anos de atraso no nosso país.
Giro. Acho fascinante.
E pronto, é esta pequenina história que eu trouxe.
Não conhecia nada disto, não tinha ouvido falar. Fascinante, fascinante. E agora estou doida para saber mais coisas. Quero saber as conclusões que o Dr. Ricardo vai tirar. Quero saber resultados desta autópsia.
Dr. Ricardo, diga-nos qualquer coisa.
Diga-nos coisas, se isto lhe chegar aos ouvidos. Já viste o que era isto lhe chegar aos ouvidos? Se alguém dizer, olha, duas malucas fizeram um podcast e pegaram na tua
televisão. Tens-lhes explicar, Ricardo, que elas não perceberam nada.
Opa, que bom! Pronto. Olha, obrigada por esta história, obrigada. E acho que temos o tempo bom para um episódio, pelo menos isto para mim passou a correr.
A mim também. A mim também, não, mas isto está excelente.
Mas adorei.
Não faço ideia.
E vamos avançar um bocadinho do que será a próxima.
Queres dar-me assim algum docinho sobre o que é que me espera?
Vou-te dizer uma coisa que, se conheceres, vai revelar tudo, mas se não conheceres, pode ser interessante. Vou-te contar a história de uma moça que foi atacada e que é considerada a santa padroeira das mulheres badass.
Acho que sim.
Achas que sabes quem é?
Que sobreviveu, certo?
Uh-huh.
Sim!
Sabes?
Sim, bora! Bora, adoro-a, adoro-a, ótimo.
Vou-te contar essa história.
Quero ouvir tudo.
Porque é considerada uma das bases, das primeiras histórias da entrada no True Crime, quem gosta mesmo do crime real, e ela é que é a história por excelência.
Yeah, vamos a isso. Próximo episódio. Adeus.
Fiquem connosco, adeus.
Obrigada.
Obrigada. Plaquete.